Vamos falar de um evento legal, especial, que vai acontecer na Escola Barão do Rio Branco. Estive lá ontem à noite, teve reunião, né, de pais e professores. Foi uma reunião bem prestigiada, inclusive, né, já falei, vários assuntos foram abordados. A banda, a festa de 85 anos. E lá já vi também, né, um varal com vários destaques, né, de pessoas que têm a sua marca na história, seja na literatura, no esporte, na música, né? E a sociedade perfeita é aquela em que todos se respeitam, né? Independente de cor, de raça, de etnia. Eu recebo aqui no nosso estúdio a Priscila Rodrigues Cardeiro, que é professora de História, a professora Agatha Ferreira e também a Raquel Patrícia Dias de Jesus. Pela ordem aqui da mesa, cumprimentar primeiro a Priscila. Bom dia, Priscila.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante.
Prazer é nosso. Você dá aula de História, né?
Eu sou professora de História, trabalho com todas as turmas da escola, né, do sexto ano até o terceirão.
Perfeito. Agatha Ferreira, bom dia.
Bom dia, Bicudo. É um prazer conhecer você pessoalmente. Já ouvi falar muito, mas não imaginava que era ele. Vi você ontem lá na reunião, não imaginava. Cheguei aqui na rádio, meu Deus, quem é o Bicudo? É esse senhor aqui. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes.
E bom dia também, Raquel Patrícia Dias de Jesus.
Isso.
Nome completo e cumprido, né?
Isso. Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. E como as minhas colegas já colocaram, né? Obrigada pela oportunidade. E é um prazer nós estarmos aqui hoje para falarmos de um assunto tão importante, né, na nossa sociedade hoje em dia.
É bom ser professora, né?
É bom.
É bom possibilitar o crescimento, o conhecimento, a formação de pessoas, né? Estar ali na frente de uma turma, seja de quantos alunos for, de 15, de 20, de 30, de 40, né? Mas o professor, ele é um líder e, como tal, deve ser respeitado. Ao professor, o pai e a mãe dão a liberdade, né, de daquelas horas, cuidar do seu filho, da sua filha.
Sim.
Né? É uma profissão muito nobre. Eu sempre falei isso aqui no programa. A gente não esquece dos professores que teve na escola. Eu duvido que vocês tenham esquecido os professores que tiveram.
Sempre tem aquele que marca muito, né? E
exato.
Eu tive muitos professores que me marcaram muito.
É, né? Você é natural de Uruçanga?
Não, Criciúma.
Você é de Criciúma?
Criciúma.
A Priscila é Uruçanga, né?
Eu sou natural do Paraná, mas desde os 11 anos em Uruçanga, então eu já me considero uruçanguense de coração.
Certo. E você, Raquel?
Eu sou natural de Criciúma, mas já fazem 11 anos morando em Uruçanga também.
Certo. A primeira feira afro, né? Quais são os pontos altos? Quais serão os destaques? O que vocês estão organizando e planejando para essa feira?
Então, primeiramente, né, o objetivo dessa feira, esse trabalho ele nasceu, né, desenvolvido ali, trocando ideias com as professoras, conosco primeiramente, né, e com mais alguns professores, né, da Escola Barão do Rio Branco. E o objetivo principal desse trabalho, dessa primeira feira cultural afro-brasileira, é nós valorizarmos a história, né, os saberes, a cultura, o conhecimento dos povos negros. Essa contribuição que eles têm, né, para a nossa formação cultural, né, nossa brasileira, enquanto brasileiro. Então, esse é o principal objetivo. Então, o nome, né, da feira é Ecoar Vozes Negras na Escola. Então, acho que o objetivo é esse nome, ecoar, que essas vozes, elas ecoem, né, pela escola, né, mas que também fora dos portões da escola. Que essas vozes, elas ecoem, né, tenham essa força que a voz negra, que o povo negro tem. Então, né, trazer toda essa contribuição que os povos africanos e negros têm para a nossa cultura.
E o respeito ultrapasse os muros da escola, não
Sim.
só no campo estudantil, mas no campo social também, né? Nessa questão da igualdade também.
Sim.
O que os visitantes vão encontrar na feira? O que vocês estão planejando para mostrar também, né, em termos de trabalhos?
Então, mais do que uma exposição de trabalhos dos alunos, vai ter a exposição de tudo que a gente trabalhou nesse período de tempo com todas as turmas. Então, vai ter trabalhos artísticos deles, vai ter releitura de personalidades que marcaram a história. Vamos ter apresentações artísticas dos alunos do Fundamental 1. Então, declamação de poemas, coral, né, com as turmas dos quartos anos. Vamos ter ali encenação também com a turma do terceiro ano, na encenação de um teatro, né, Me Gritaram Negra. Então, é um poema bem forte. Então, vai ser também feito pelos alunos do terceiro ano. E teremos convidadas especiais que também vão abrilhantar toda essa feira. Então, nós teremos a participação da coordenadora do NEAB, da Unesc de Criciúma, Normélia Lalau. Ela vai ser a nossa palestrante, uma das convidadas. Então, ela vai vir com todo o conhecimento que ela tem, né? Todo o poder de fala que ela tem, para estar, então, conversando, fazendo esse debate, essa roda de conversa com todos os alunos e demais, né, da escola. E vamos ter também a nossa representante aí de Santa Catarina, a Pietra Travassos, a nossa Miss Santa Catarina. Uhum. Então, a Pietra também vai estar ali abrilhantando esse evento, servindo como uma inspiração para as meninas, né? Vai contar um pouco da trajetória, da história de vida dela, até ela chegar, né, hoje, representar todo o estado de Santa Catarina. Então, vai ser um evento, uma tarde, assim, ó, muito enriquecedora. Os alunos, assim, ó, vão ter o privilégio, né, a honra de estar com duas pessoas ali que têm todo o domínio, né, para estarem conversando com eles. Vamos ter também representantes da nossa Coordenadoria Regional de Educação, da nossa CRED Criciúma. Então, vão vir também os representantes, né? E acho que era isso, né, meninas? Mais alguma coisa?
Isso. E o porquê da feira, né? A Escola Barão do Rio Branco é uma escola grande em Uruçanga, tem um número muito expressivo de alunos haitianos e alunos afrodescendentes. E muitas vezes essas meninas, esses meninos, eles não se aceitam. Né, os estereótipos, o nariz grande, o cabelo crespo. E isso tudo, essas nossas palestrantes vão estar auxiliando. Porque desde que a criança preta ela se aceite como ela é, né, é o que eu digo, que não nasce ninguém racista. Né? Eu penso que não nasce, se torna. E se uma criança pequena, ela já sabe desde criança pequena que ela é bonita, que o cabelo crespo dela valoriza ela, que o nariz grande dela é bonito também. Quando outra criança vir fazer uma piada sem graça ou um bullying, ela já vai saber se defender. Não, eu sou negra, eu me aceito como eu sou, e isso já vem de raiz, da minha ancestralidade. E essa feira vai contribuir muito para os nossos alunos, professores também. É o que eu estava comentando com as meninas, que essa feira os alunos só têm a ganhar.
A gente procura na história, né, e na evolução da sociedade, a gente vai lá atrás na escravidão, na senzala, Zumbi dos Palmares, Dandara, Nelson Mandela e tantos outros. E não são só os famosos, os anônimos sofreram também. Sim. Os famosos ganharam destaque, vitrine, ganharam dinheiro. Vamos citar aqui Pelé, né, Ronaldinho Gaúcho. Sim. E tantos outros nomes, mas a sociedade como um todo, porque o negro ele não é só uma ala da sociedade, ele é a própria sociedade.
E o negro também, Bicudo, ele contribui diariamente, né?
Exato.
Diariamente, palavras que muitas vezes a gente fala, eu explicando para os meus alunos, ai, pro, essa palavra vem deles. Sim. Uhum. Ai, professora, não sabia. Alimentação. E a cultura que o povo negro está muito forte, que o branco, por sua vez, usa o samba. Né? O samba é uma das culturas mais fortes que tem, e o branco adora estar no meio do samba. Né? E tem cultura, tem a educação, e por aí vai.
Exatamente. A música, a culinária, o esporte. Né? Esporte. Espetacular. Muito
então,
legal.
Com o ensino médio, né, a professora Raquel trabalhou com o Fundamental 2 e o Fundamental 1, a professora Agatha com o Fundamental 1. E eu fiz um trabalho com o ensino médio junto com a professora de inglês, a Larissa, e o professor de educação física, onde a gente busca trazer a representatividade e os pontos fortes. Então, por exemplo, o segundo ano do ensino médio, eles pesquisaram cientistas negros, invenções negras, para trazer o que a professora Agatha falou, com que esses alunos eles consigam se enxergar também nesses momentos, nessas áreas. Muitas vezes na escola, a gente trabalha a escravidão, a gente trabalha o sofrimento e a gente trabalha sempre esses pontos que são tristes da nossa história. E a gente deixa de trazer a alegria, a contribuição, as coisas boas, né? que o nosso povo trouxe para a gente. Então, por isso que essa feira ela é muito importante. E não trabalhar esse tema só lá no final do ano, quando a gente tem o 20 de novembro, né? Mas trabalhar durante todo o ano, porque o racismo ele não tem uma data para acontecer. O preconceito ele não acontece em um dia do ano, ele acontece a todo momento. Uhum. Né? Então, é importante a gente estar trabalhando durante o ano todo esses temas com os alunos.
E o preconceito e o racismo ele acontece muitas vezes de forma radical, visível, né? E ganha manchetes, mas muitas vezes ele é sutil.
Tem aquele racismo velado, né?
Velado, sutil, sutil, sabe? E de tratamento, né? Diferenciado. Isso é complicado, né? É uma marca, é uma tatuagem na sociedade que parece que custa tanto a se apagar, não é? E vocês sentem isso, né?
Assim, Bicudo, o racismo, desde que a gente é criança, ele vem acontecendo, ok? Uhum. Aí, como você falou, tem aquele que é escancarado, que a pessoa vai lá, joga e faz. E tem aquele outro velado, que tu entra numa loja, fica te olhando. Tu entra num supermercado, o vigilante vai atrás de ti. Uhum. E tu pode estar com a tua melhor roupa. Com a tua melhor roupa, mas o vigilante sempre vai andar. Se tu mexe numa bolsa, opa, o que tá mexendo? Vamos dar um exemplo. Existe um branco e um preto andando na rua à noite. Os dois fazendo uma caminhada ali, descontraída. Opa, se vem um branco e um preto, o que vai acontecer? Uma pessoa branca que está passando, que vê um negro correndo, já vai sair correndo, já vai se esquivar. Mas por quê? Ele só está fazendo o esporte dele, caminhando de boa. Uhum. E se é uma pessoa branca, não normal. E muitas vezes o marginal é a pessoa branca. Só que já colocaram esse rótulo que que pessoas pretas são marginal, pessoas pretas são o quê? São traficantes, como a professora Priscila contribuiu. Eles não conseguem ver uma pessoa preta como um médico, um advogado. Então, quando entram assim, que vejam uma pessoa preta com destaque, né, com a caneta na mão, eles... Opa, é isso mesmo? Uhum. E a sociedade tem que aprender que existem pessoas pretas nos seus lugares de destaque e cada vez vão ver mais.
E nós falamos agora falei sobre música e esporte, porque realmente o esporte e a música dão muito destaque, né?
Dão muito destaque.
Dão muita visibilidade. Mas a política, a literatura, a ciência, como você falou, né? Alguns não aparecem muito, mas estão lá trabalhando e contribuindo. Sim. Também. Sendo gente, sendo humano, como todos os outros, né? É uma luta diária, né?
Diária.
É matar um leão por dia. É
permanente.
Tá? Permanente e não desistir. Porque muitas vezes, ai, olha lá, tá ferido, não sabe como é que estamos por dentro. É. Estamos feridos, estamos chorando, com o coração sangrando, mas estamos ali, em pé, porque é resistir. Ser negro hoje no Brasil é uma resistência.
Falar do evento, quando que ele vai acontecer... E como é que vai ser a logística do evento, né, professora? Sim.
Então, o nosso evento ele vai acontecer no dia 19 de agosto, amanhã então, né, quarta-feira.
Perfeito.
A partir das 13 horas da tarde, na Escola Barão do Rio Branco.
Certo.
Então, a partir das 13 horas da tarde, se estendendo aí até as 15 horas, né? Então, daí vai acontecer, né, toda essa programação com apresentações artísticas, exposição dos trabalhos dos alunos que foram realizados e a palestra, então, com as nossas convidadas.
Bacana.
Bicuda, eu gostaria de lembrar que o evento ele não vai ser aberto.
Certo?
É um evento fechado somente para a comunidade escolar, porque é a nossa primeira feira. Né? Então, vai ser um evento fechado somente para os nossos alunos e professores e os outros colaboradores da unidade escolar. Futuramente, ano que vem, com certeza, vai ser um evento maior. Então, que nem eu falei, nós vamos fazer igual a Escola de Samba do Rio de Janeiro. Quando termina ali de desfilar, eles já ficam programando o próximo. Assim vai ser essa nossa feira, para que a próxima feira ela possa ser maior e aberta ao público.
Muito legal. Aliás, é importante dizer que no calendário tem algumas datas importantes. 20 de novembro. E no dia, você falou de samba antes, né?
Isso.
O dia do samba é dia 2 de dezembro. Dia Nacional do Samba, né? E outro detalhe. Santana, eu acho que ainda é a comunidade que tem o maior número de negros aqui em Uruçanga.
Aqui em
Uruçanga,
né? Acredito que sim, né, Pri?
Eu acho que sim.
Sim,
né?
Sim, é Santana ainda que tem.
Mas, mas a gente está tendo uma mudança nesse cenário, principalmente com as levas de imigrantes que estão vindo e de imigrantes. Então, com os grupos que estão vindo do Haiti para cá e também com o pessoal que vem do Nordeste, a gente está mudando esse cenário. E a gente observa isso dentro da escola.
Certo.
Né? Então, a gente observa uma presença muito maior de alunos pretos e pardos dentro da escola do que se tinha há 10 anos atrás, quando eu comecei a lecionar. Né? E a comunidade escolar e também a comunidade uruçanguense tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Porque, por tradição, nós somos uma comunidade que é mais fechada, né? Eu, quando cheguei aqui, né, eu percebi, né, eu cheguei aqui com 11 anos de idade, e é uma comunidade em que as pessoas se conhecem. E agora a gente está recebendo muita gente de fora. E a gente tem que aprender a lidar e ensinar nossas crianças a lidar com isso de maneira natural, né? Respeito, às vezes as pessoas, né, elas têm medo de falar preto, de falar pessoa negra, porque não sabe como lidar com isso, né? Por conta do preconceito. Então a gente tem que começar a trabalhar isso dentro das escolas também e levar isso para que os nossos alunos levem isso para casa e para a sociedade.
Eu já falei aqui várias vezes, na Baixada Fluminense, onde eu nasci e cresci, tinha duas famílias de negros, a família Fermiano e a família Pereira. A família Pereira, inclusive, tinha o limite da cerca, era uma casa e a outra, né? A nossa família deles. Então, a gente cresceu sempre convivendo com negros de uma forma muito igual, natural.
Normal, natural.
Não tinha esse preconceito, bullying, essas coisas, não tinha. Inclusive, chamou atenção o seu brinco, né?
Ah, nega. Sim, negra.
Nega. Nega do nega é uma forma popular, né? Simples de falar. Negra, negro, negrão, negrona. Isso fere, isso de alguma forma é um insulto para vocês?
Eu acho que vai muito...
Porque a gente sabe que no português negrão é o aumentativo de negro. Isso. Negro, chama negro, não é uma ofensa, né?
Eu
né?
acho que vai muito da criação, eu acho que da afinidade que você tem com a pessoa.
Exato,
porque, por exemplo, na nossa família a gente tem o costume, né, de os meus irmãos me chamam de preta.
Uhum.
A gente tem o costume de chamar, né, o negão,
negão,
porque é um negro realmente grande,
isso,
forte.
Isso.
Então, acredito que nesse sentido não haja esse preconceito, racismo. Agora, ele vai haver o preconceito, vai haver o racismo quando você usa esses termos para menosprezar, inferiorizar.
Exato. Uma pessoa, um branco, chega para um negro, não conhece ele, né? Encontrou na fila do supermercado, vamos supor. Tratar de negão com uma pessoa que você nunca viu, opa, parece que você está diferenciando a pessoa.
Isso,
já.
Isso, daí.
Agora, é amigo, tá? Ô, negão.
Isso, se já tem uma relação, uma intimidade.
Exato.
Então, eu acredito que a gente tem que ver muito... quando é situações assim, ó, pejorativa, para ofender mesmo, né, para machucar, para magoar.
Vou citar o meu amigo Álvaro, lá de Criciúma. Álvaro é segurança.
Ah, conheço, da Grande
Álvaro.
Santa Luzia.
Álvaro Pereira. A gente faz eventos há muito, são mais de 20 anos contratando o Álvaro com a sua equipe para ser segurança dos nossos eventos. E ele me chama de Bicudinho. Ô, Bicudinho, Bicudinho. E eu chamo ele de Negão. Mas, pô, nós temos uma amizade de muito tempo. Ele me chama de irmão, né? A gente tem uma relação de amizade de muito tempo, de respeito, de trabalho, né? É diferente.
É diferente, Bicudo.
É diferente. Né?
A questão é assim, ó. Como você falou da fila do mercado. Se eu chego numa fila de mercado e tem um branco que eu não conheço e eu vou chamar ele, eu não vou chamar ele de branco.
Exato.
Né? Então, é essa colocação que você tem que parar e pensar. Como que eu vou me referir a ele? Isso. Vou chamar de senhor, senhora, moço, moça.
A
né?
melhor forma é chamar a pessoa...
Eu ainda
nome,
pelo
mas
nome.
Mas você não sabe o nome,
se não
né?
conhece,
com licença.
Né?
Isso.
Exatamente.
Aproveitando a fala das meninas, em sala de aula, eu estava conversando com os alunos, explicando. Aí um aluno, eu falo, olha só, vamos dar um exemplo, então ensina para nós. Fala assim, se tem uma aluna, ai, não sei se eu falo negra, eu correto. E daí vamos dar um exemplo que ela me bateu. Eu, tá, como é que eu vou falar opro? Eu disse, não, primeiro de tudo, é o nome. Professora Agatha, aluna X me incomodou, fez assim. E se eu não sei, professora? Aí é totalmente diferente.
Exato.
Aí tu reporta pro aluna nova, assim, mas o primeiro de tudo é o nome, porque o nome é o respeito. Começa ali no respeito. O nome da aluna. Não sabe, vamos lá, chamamos e mostramos. Agora, como falou, como você estava comentando, no mercado, ô negão. Aí não tem como.
Tem pessoas brancas que se referem a uma pessoa negra e chamam, para não ferir, você já passaram por isso, de moreno.
Não, moreninha, tem uso esse termo.
Eu já estou colocando aqui na mesa, porque isso vai levar para as pessoas que estão ouvindo.
Isso, moreninha. Ela é morena, não.
É aquele moreno, é aquela morena.
E é o que a gente mais ouve, Bicudo.
Uhum.
Às vezes, assim, né, que vão procurar. Ai, tu visse a professora Raquel, a professora de ensino religioso? Porque ali no Barão a gente tem duas Raquel, então é eu e outra. Tô procurando a professora Raquel. Mas qual Raquel? Aquela morena, a moreninha. Qual
como é
essa?
Como é que soa isso pra vocês?
Então, porque parece que o tom morena, moreninha, tu tá amenizando. Opa, ela não é tão preta, ela não é tão escura, certo. Ela não é tão retinta, certo. Né? Então eu não tô ofendendo ela, eu tô, sabe, embranquecendo ela. Certo. Isso sim ofende. Uhum. Não, eu não sou morena, eu não sou moreninha, eu sou uma mulher negra, certo. Preta.
Perfeito. E as pessoas têm essa mania de se referir a um ser humano específico por uma forma física dela. Sim. Por exemplo, vamos supor o bicudo, está lá no meio de uma turma. Vai lá chamar o bicudo. Quem é o bicudo? Aquele careca lá, aquele magrinho lá, ó, narizudo lá. Exatamente. Entendeu? É, quem é o fulano de tal? Não, é aquele altão lá, ó, aquele bem altão. E o outro? Não, é aquele moreno. Isso não é legal. Então, melhor dizer aquela negra.
Negra.
Aquele negro.
Isso.
Isso não é um insulto, não é uma ofensa.
Não é insulto, não é ofensa, não é preconceituoso. E aí os alunos até questionaram durante as minhas aulas, né? Principalmente a minha disciplina, ensino religioso.
Certo.
Então a gente trabalha muito essas questões de ética, de moral, o que é certo, o que não é. E aí eles perguntaram pra mim, pô, mas eu fico meio assim de chamar uma pessoa de negra, de negro.
Uhum.
E eu falei, não, mas é o correto. A nossa cor, nós somos negros, pretos.
Perfeito.
Mas ele sente essa resistência, então eles preferem chamar de moreno. Ah, moreno, porque daí moreno não vai ofender tanto, pro eles dizem.
Uhum.
Mas não.
Uhum.
Né? Ofende mais o moreninha, né, do que falar, ai, a professora Raquel é negra. Ah.
Nós somos todos iguais, a cor da pele não quer dizer nada. O sangue de uma pessoa branca pode ser colocado no negro, ele vai aceitar e
exatamente.
Vai viver. E vice-versa, tá? É, quando você está num hospital doente, precisando de um sangue, você não vai perguntar de quem que vem aquele sangue, você vai receber exatamente, um órgão.
Exatamente.
Todos somos iguais. Então, eu acho que tem que pensar dessa forma para a gente superar essas barreiras, né, que diferenciam pessoas. Né? Bom, amanhã, novamente, a partir de que horas?
A partir das 13 horas.
13 horas para a comunidade escolar e para todos os pais são convidados, né? Ou não?
Não, apenas só os alunos mesmo.
Só os alunos?
Só os alunos, porque é fechado, essa primeira feira é fechada. Os alunos e a comunidade escolar que trabalham na escola,
certo.
Né?
Vocês querem sentir primeiro o primeiro evento, como é que vai ser, para depois avaliar para um segundo mais aberto, né?
Eu já posso deixar um agradecimento, Bicudo?
É claro.
Eu quero agradecer a professora Normélia Lalau, né, que vai vir aí representando o NEAB, a nossa grande universidade Unesc, a nossa Miss Santa Catarina, que não foi fácil, né, para que a gente pudesse estar conversando, alinhando a agenda delas, né, grande demais, vamos tentar, foram várias ligações, várias WhatsApp, até que deu certo.
Uhum.
E também, em nome das meninas, já queremos agradecer ao nosso gestor Juliano, né, e toda a equipe diretiva pelo apoio. Quando a gente sentou com eles, mostrou o projeto, eles abraçaram. Meninas, estamos aqui, podem contar conosco, então já fica aí nosso agradecimento. Tá? E aos outros professores que diretamente e indiretamente estão nos auxiliando.
Professora de história, Priscila, quando volta no tempo, na história, né? Quais são as principais dúvidas dos alunos? O que é que eles mais perguntam, especialmente sobre aquele período da escravidão, né? Enfim, a evolução da sociedade.
Então, na verdade, a maior dificuldade dos alunos, né, é compreender como esse processo ele aconteceu, né? A vinda dos escravizados da África para o Brasil, como é que esse processo aconteceu? E também que os reflexos do período da escravidão, eles estão até hoje na nossa sociedade. Porque o racismo, o preconceito, ele é um reflexo de 300 anos de escravidão, onde a gente construiu toda uma ideologia de que o negro era inferior, né? E a gente está há 200 anos, praticamente, tentando acabar com com esse preconceito,
esse,
né?
Estigma,
desmistificar esse estigma e mudar a visão das pessoas. E que essa visão de que o preto é inferior, essa associação que se tem dos negros com o crime, com a violência, tudo isso é resultado de uma construção de 300 anos de escravidão, de uma justificativa para essa escravidão. E a gente tem que quebrar esse ciclo, né? E é na escola que esse ciclo vai começar
exatamente.
A ser quebrado. E esses alunos que vão levar para casa, para os pais, para os primos, para os avós, para os parentes, e vão começar a mudar a nossa sociedade. Durante muito tempo, a gente teve o mito da democracia racial aqui no Brasil.
Uhum.
O que era a democracia racial? Era o Brasil é um país miscigenado, portanto, não há racismo, não há preconceito.
Certo.
E se vendia essa ideia de que nós não tínhamos preconceito porque éramos um país miscigenado. E aquele racismo velado que foi falado no início, ele acontecia, né, a todo momento. Está aí nos programas de TV que se tinham, nas novelas, onde sempre era representado como a doméstica, como o motorista, né? E isso vem mudando. Então, agora a gente já consegue ver essas pessoas ocupando posição de destaque num jornal, apresentando um jornal, como a gente tem a Maju Coutinho, que ela, as meninas olham e se enxergam nela. Exatamente. E vem a possibilidade. Se ela consegue estar lá no jornal, apresentando o jornal, então eu também posso. Claro. Né? Os meninos têm isso muito com os músicos, com os jogadores de futebol. Né? Olha, eu consigo, se ele consegue. E a Miss Santa Catarina, né, ela vai enriquecer muito, porque as meninas vão se enxergar e vão falar, se ela conseguiu, eu também posso. Né?
Muito bem. Muito obrigado. Com a sua fala, a gente encerra. Tem mais uma pauta ainda hoje, mas é muito legal falar de um evento que ele vai de encontro às barreiras naturais da sociedade, né? Do preconceito, né? Da desigualdade. Né? Muito obrigado, professoras. Que seja um grande sucesso. E nos informem depois, né, como é que foi também o evento, para que a gente volte a falar e destacar também. Tá bom?
Esperamos estar aqui ano que vem para uma feira maior, convidando a comunidade para ver os trabalhos dos alunos também.
A Marconi é parceira, tá?
Obrigada, Bicudo, pela oportunidade.